E aí, pessoal, tudo bom? Não sei se eu falo boa tarde ou boa noite. Esse período aqui é sempre uma crise de identidade temporal. Não sei se começa a palestra de tarde. Se a noite está clara, né? Ou se a tarde está comprida, como é que a gente trata, né? Mas vamos lá. Bom, obrigado por terem vindo. Provavelmente ainda. Como eu estou começando mais ou menos no horário, a gente vai ter gente que vai chegar depois que a gente já estiver conversando há algum tempo. Mas, depois de um período de férias aqui no CEFL, né, que a gente encerra as atividades públicas e retoma, é sempre legal ver que tem gente que lembra que dia a gente marca para começar, que lê as postagens de Face, dá um pulo no site ou por algum caminho chega aqui na retomada. Então, obrigado por terem vindo. E vamos começar mais um ano de palestras, cursos, conversas. E espero que muita diversidade de assunto e interesse para vocês. Né? Para mim, sou suspeito, sempre que eu trago um assunto é porque eu acho interessante. Então, só uma questão da gente conciliar os interesses aqui. Bom, vamos lá. Esse ano começa diferente, né? Tá, boa parte do planeta está considerando que do dia 20 de janeiro para cá a gente voltou para a década de 80, né? Com a posse do novo presidente nos Estados Unidos, né? Um autoproclamado líder do mundo livre. E alguns estão dizendo, inclusive, que ele está voltando algumas décadas a mais, né? Se nós construir muro, né? Complicado, né? Mas vamos lá. Engraçado que o partidário dele no passado deixou aquela frase emblemática para o Gorbachev, né, que todo mundo repete, né? Senhor Gorbachev, derruba esse muro, se referindo ao muro de Berlim. E aí agora um outro republicano vai lá e sobe o muro, né, decide subir o muro e cobrar a conta de quem está do outro lado, o que é mais interessante ainda. Fantástico. Um incrível mundo de Trump. Né? Mas vamos ver o que vai acontecer com o nosso planetinha a partir desse ano. Né? Vai ser um momento interessante para estar aqui. Né? Como se não bastasse Operação Lava Jato e outras coisas aqui no Brasil. O nosso vizinho mais ao norte agora resolveu chacoalhar o planeta um pouco. Vamos ver para que lado a brisa sopra. Né? Eu, particularmente, vou atrás dela. Você descobrir onde está a brisa, ultimamente a gente está tendo chuva de granizo. Né? Ou seca. Aí você escolhe. Mas vamos lá. Com o passar do tempo, para quem está acompanhando o trabalho da gente aqui no CEFL, a gente vem falando faz muitos anos já sobre mudanças de sensibilidade, mudanças de percepção. Eu comecei a falar sobre isso faz uns 10 anos. Né? Antes estava para acontecer. Né? Agora já passamos pelo ápice, mas continua acontecendo. As sensibilidades da gente continuam mudando. Coisas interessantes que eu achava que não eram comuns começaram a acontecer por causa dessas mudanças. As mudanças que a gente chama aqui no CEFL, usando a expressão nova realidade, para não misturar com nova era, que nova era gerou uma expectativa de uma coisa bonitinha, de uma era em que as pessoas ficariam mais sábias, mais espiritualizadas, todo mundo dando as mãos e cantando kumbaya, uma coisa assim. Eu já vinha com a opinião de que não era muito provável que isso acontecesse, né? de que qualquer mudança que acontecesse, na minha opinião, seria uma mudança de percepção. Felizmente, foi muito menos intenso do que eu achei. Eu achei que, num período de alguns anos, a gente teria uma mudança de uma civilização não telepática para uma civilização telepática. E, felizmente, esse foi o pior cenário que eu pensei, não foi. Bom, o pior cenário seria meteoro, modelo dinossauro, né, dando um reset no planeta, como foi 65 milhões de anos atrás. Esse era o pior cenário, né? Fora esse, minha próxima preocupação seria que as mudanças físicas estimulassem uma integração espiritual mais rápida, ao ponto da gente começar a ter telepatia espiritual no corpo. Isso é uma coisa que sempre me preocupou. Se acontecesse muito rápido, que a nossa sociedade se destroçaria. Vocês já viram esse filme de zumbi? Não precisa de zumbi. Se todo mundo ficar telepata, a gente vai se matar que nem zumbi de filme. Já pensou? Tudo que você pensa ser perceptível para os outros, e tudo que os outros pensam ser perceptível para você, a quantidade de gente que ia surtar com ruído, e a quantidade de gente que ia simplesmente surtar com as diferenças, não ia ter estrutura social familiar que sobrevivesse a uma mudança muito rápida. Pensou no intervalo de alguns meses, ou talvez até poucos anos, você ia ouvindo cada vez mais, você chega a um ponto de você não conseguir refrear aquilo que você transmite. Você precisa aprender a filtrar aquilo que você ouve e aquilo que você pensa. Mas você não filtra o que você pensa. Você pensa o que você é. Você transmite aquilo que você é quando você está pensando. Está na aura. Você está irradiando quem você é o tempo todo. Nós estamos acostumados a não ter essa percepção direta. Nós temos percepção instintiva, nós temos uma percepção subjacente do que as pessoas em volta estão ecoando. Nós, quando estamos prestando atenção, nós sentimos intensidades emocionais, campos de intenção, áreas de atenção, mas nós não pegamos normalmente pensamentos inteiros. Nós não ficamos na cabeça uns dos outros, que é um alívio, né? Nós não temos formação cultural e eu acredito que nem maturidade emocional para lidar com isso. É só ver as reações que as pessoas têm com fofoca. Bom, isso seria o fim da fofoca, porque não ia ter mais como existir fofoca. Porque tudo ia estar aberto para todos. Todos os seus atos, todos os seus pensamentos, todas as suas intenções. E todas as intenções dos outros estariam abertas para você. Todos os pensamentos dos outros, todas as memórias dos outros. Como lidar com isso? Relações familiares, casamentos. Como é que ficaria? Já pensou você conversar com seu chefe? Ou se você é chefe, conversar com seu funcionário? Você está no meio, como é que é você conversar com seu chefe e com seu funcionário? Reunião de departamento. Eu tenho um novo nível de obrigatoriedade, né? Colete de Kevlar, capacete à prova de bala, revista para ver se não tem ninguém armado na entrada. E coisas simples, coisas corriqueiras, não funcionariam do mesmo jeito que funcionam hoje. Como é que fica? Raramente as pessoas pensam nesse cenário. Se você já deve ter visto, às vezes as pessoas fazem filmes, escrevem livros, tem peças de teatro de alguém que acorda com superpoder, ouvindo pensamentos. Provavelmente, para quem assistiu aquela série Heroes, Tinha um personagem lá que lia pensamentos. Só ele lendo pensamentos, ele já era surtado, né? Criaram um personagem que saiu de uma base que poderia ser uma pessoa comum, mas que tinha preceitos interessantes de ética, né? Pegaram um cara que era um policial, honesto, provavelmente família e tal, e ficou uma pessoa totalmente corrupta ao longo do processo. Muito doido. Teve momentos de altos e baixos, para quem assistiu a série, que foi uma construção de roteiro. Mas ali é um exemplo de uma amostra do que poderia ser a vida de alguém. Agora imagina com todo mundo. Todos os seus pensamentos. Agora imagina os outros pensando, como você critica os outros, como você pensa. Imagina os outros, todos ao mesmo tempo, fazendo isso com você, quando te olham, te julgando imediatamente. A sensação de ser colocado numa prateleira diferente por cada pessoa. Constantemente, simplesmente por andar na rua. Agora imagina como é que é a relação, como é que é sentir, principalmente as pessoas com quem você tem que conviver no dia a dia que você não gosta, que não gostam de você. Como é que o mundo poderia funcionar se num intervalo curto de tempo todos nós ficássemos telepatas? Eu não consigo conceber um intervalo menor do que uns 2 ou 3 séculos de progressão gradativa para isso ser saudável para a sociedade. Isso ainda sendo rápido. Mas pelo menos dá tempo de trocar toda a população encarnada 2, 3 vezes. Né? Mas é uma coisa para a gente pensar, não é? Como seria essa vida em sociedade? Como seria possível com esse tipo de sensibilidade? Porque muita coisa mudou, e em parte do que mudou é resultado de estarmos mais sensíveis. Nós não estamos telepatas, mas nós estamos muito mais sensíveis ao nosso potencial empático. Nós estamos muito mais sensíveis às emoções das pessoas próximas a nós, sejam próximas fisicamente ou psiquicamente. Então nós estamos muito aptos no momento a sentir as emoções alheias. Primeiro de quem está fisicamente perto, mas também de quem está fisicamente longe, mas emocionalmente conectado com a gente. Só que nós não conseguimos distinguir essas emoções das nossas. Porque essas emoções não aparecem no nosso processo como algo externo. Essas emoções se manifestam em nós. E não como algo que é transmitido, algo que chega, mas como algo que está em você. E como não temos o treinamento de distinguir aquilo que está dentro, com aquilo que vem de fora em termos de emoção, porque nós sempre consideramos que as emoções vêm de dentro, que não foi sempre verdade, não é verdade agora, não é fato, na verdade, mas não é assim que acontece. Essa mudança parece um sintoma pessoal. Então, as pessoas que estão sentindo esse compartilhar de emoções estão tendendo a assumir que é algo delas mesmas. Em vez de aprender algo sobre seu próprio processo de sensibilidade, de aprender algo sobre si mesmas, no quesito de conexão com os outros, elas ou tentam descobrir algo em si mesmas a respeito de quais os traumas do seu próprio passado, qual a sua própria história, o que que na sua vida está fazendo aflorar aquelas emoções, quando essas emoções elas podem ser ecos amplificados de emoções alheias. Não necessariamente algo que você sentiria naquele momento. Mesmo que para manifestar-se em você, a raiz de emoções similares precisa existir em você. Mas não naquele momento, não com a mesma intensidade. Uma parte das pessoas não está tentando sacar se tem uma interferência dos outros. A pessoa chega num ambiente, tem uma mudança súbita de humor e julga que está reagindo às pessoas naquele ambiente, por conta própria, de dentro para fora, que é ela que está reagindo emocionalmente, e não de que ela está canalizando um potencial que ecoa no ambiente, vindo das pessoas que já estavam lá. Isso sempre existiu. Só que nós estávamos acostumados com uma intensidade, sim, no volume 3. E agora botaram de 0 a 10, para a gente está no 11. Né? Para quem curte, up to 11. Né? No talo. E mais um pouco. Então a gente sente muita força isso. Se nós não estamos treinados a separar ou a sequer a considerar que isso possa ser um estímulo externo, nós reagimos como se fosse algo interno. E aí as pessoas, em geral, vão procurar terapia, orientação médica e acabam tomando um monte de remédio. Não que o remédio não tenha algum efeito. O remédio muda a maneira como você sente e o seu corpo reage. Mas as pessoas querem uma solução. E o remédio, nesse caso, é um paliativo. As pessoas passam a conviver com paliativos. O corpo vicia numa droga, a pessoa vai para uma mais forte. Vicia na próxima, vai para uma outra diferente. E depois vai para a diferente mais forte. E começa uma brincadeira de malabarismo com medicamentos, com processos terapêuticos. Aí a pessoa, inclusive, ela pode começar a, ao reviver suas memórias e contar para um terapeuta, de repente está fazendo algum tipo de terapia com narrativa, como o pessoal que faz psicanálise, pode provocar reações emocionais do terapeuta à narrativa. Porque a pessoa é treinada para parecer neutra e registrar intelectualmente, mas isso não a isenta de reagir emocionalmente por dentro. E se você é sensível, você consegue detectar e sentir isso. E aí você vai achar que a terapia está despertando emoções ainda mais perturbadas em você. Você pode estar despertando emoções perturbadas no seu terapeuta e sentindo. E realimentando o processo, porque ele vai sentir as suas e vai realimentar nele também. Ou nela, né? Na pessoa que for. É uma coisa meio doida. E está acontecendo. Oi?
Aí complicou, né?
Pois é. Essa parte de lidar com a psique humana sem ser espiritualmente elucidado, que implica em ser clarividente, ter conhecimento de interferências áuricas, é como você colocar um cego para fazer neurocirurgia. Vai operar no cérebro de alguém, vai mudar o comportamento de alguém, vai mexer lá dentro, só que ele não está vendo nada. Está partindo de sintomas. É a pessoa, sabe aquelas que... Você viu aquelas operações de cérebro aberto que o paciente tem que ficar acordado para detectar se está cutucando alguma coisa que não deve? É mais ou menos por aí. Experimento ao vivo. Então é uma coisa para pensar. À medida que a gente fica mais sensível, à medida que o que está mudando continua mudando e não vai parar de mudar, porque isso não... O que está acontecendo, gente? Eu lamento decepcionar os humanocêntricos, né? Mas o que está acontecendo não tem nada a ver com a gente. O que está acontecendo tem a ver com o planeta Terra. É um momento do planeta. Tem a ver com o sistema solar. É um momento do Sol. Dos planetas do sistema solar. A Terra, em específico, chama atenção, porque nós fomos atraídos para nascer aqui, então a nossa atenção está toda aqui. Mas é um processo que o sistema solar inteiro, que esse cantinho da galáxia que nós estamos, está passando, especificamente o sistema solar está passando junto com alguns outros sistemas, mais uma meia dúzia de sistemas por uma mudança, que tem a ver com estrutura, a grade gravitacional do espaço-tempo nessa ponta da Via Láctea. Não é nada pessoal. É um fatinho cósmico, assim, uma coisinha básica. Calhou da gente estar reencarnado aqui agora. Tá? Para a galáxia, é mais ou menos que nem ter um, né, sentir uma pontadinha no ombro. Acontece que a gente mora no ombro. Né? E na hora que a galáxia faz assim, a gente sente. E a gente está sentindo. Né? A mudança. O tecido da realidade está mudando sutilmente, por enquanto. Mas o suficiente para desestabilizar processos químicos. Nós estamos tendo mudanças em algumas estruturas físicas do nosso planeta e a ciência está correndo atrás tentando descobrir o que está acontecendo. Felizmente, começamos a detectar as variações gravitacionais. Não porque o equipamento ficou melhor, mas porque as ondas gravitacionais estão muito mais intensas. Conheço muita gente na área de ciência que ficou inconformado com quando a gente conseguiu estabilizar as sequências de grafeno, que são hexágonos de carbono. Nossa, gente, a gente vem fazendo isso faz quase 40 anos e não dava certo. De repente começou a dar certo 5 anos atrás. E a gente não sabe por quê. A gente usa como experimento de mostrar algo que não funciona, de repente começou a funcionar. E todo mundo que começou a fazer começou a funcionar. E ninguém sabe por quê. Aí agora, o pessoal que lida com detecção de gravidade falou, não, equipamento é tecnologia nova, isso daí é o que o pessoal está fazendo relações públicas. Tem sistemas que não foram projetados para detectar onda gravitacional, que começaram a detectar. E os sintomas começaram simplesmente identificando o mau funcionamento do sincronismo de satélites militares. E os caras começaram a pesquisar por que estava perdendo o sincronismo, desconfiados que poderia ser algum tipo de arma. Primeiro momento pensaram que era vírus de terrorista. Depois pensaram que podia ser algum tipo de arma física de terrorista. E eles passaram a investigar a possibilidade de ser alguma invasão alienígena, sério. E chegaram à conclusão de que o espaço-tempo tem alguma coisa diferente. E que as ondas gravitacionais simplesmente estão mais proeminentes. E algo que a gente já vem detectando há alguns anos veio a público, porque está tão proeminente que detectores simples começaram a pegar variação de onda gravitacional. Entendo por detectores simples, equipamentos milionários em universidades, mas agora não são mais só os laboratórios da NASA e os top de linha dos grandes países que estão detectando. Qualquer universidade agora consegue detectar. É só colocar as equações certas nos sensores que já estão disponíveis. E aí ficou, não, olha, detectamos onda gravitacional. Aê! Pessoal que curte física e que conversa mais sobre isso sabe que os experimentos já vêm dando esses indícios faz tempo. E tem uma coisa que eu comento nos cursos que eu dou aqui já faz uns 20 anos, que tem uma partícula que, para não contrariar a teoria do Einstein, todo mundo fala que é impossível, que é o táquion, mas que faz, desde o primeiro acelerador de partículas, a gente tem um ruído, um erro, que dá exatamente a equação do táquion. A gente tem milhares de reproduções do mesmo erro, seguindo a mesma equação. E oficialmente todo mundo fala que o táquion não existe, para não contrariar o status quo da ciência. Saiu tradução em português do Science Set Free? Saiu? Então, tudo bem, então nem adianta. Mas, oi?
De quem que é esse livro que você está falando?
O livro Science Set Free.
Mas quem que é esse livro?
O Sheldrick, Rupert Sheldrick.
A ilusão da ciência, que chama os dogmas da ciência?
São 10 dogmas da ciência. Como é que chama?
Chama os 10 dogmas da ciência, então dogmas da ciência, não foi isso?
Tá. Então, do Rupert Sheldrake, quem quiser ler um pouquinho sobre problemas da ciência, ele mostra inclusive um exemplo muito legal no livro de como cientistas fizeram um acordão, parece coisa do Congresso aqui, fizeram um acordão para negar um erro numa teoria que na prática não funciona. Aí, simples, a velocidade da luz. Como ela varia, os caras resolveram, não, a velocidade da luz é isso, e quando você mede errado, não é que você mede errado, você tem que aplicar essa equação, e é uma equação que sempre vai corrigir para dar o valor da velocidade da luz. Então, olha, você mediu um valor X, e a equação sempre vai responder que...
É science delusion,
por exemplo. Não, é science set free.
É, não, então
acho que é outro. Science set free. Isso aí eu peguei ele. A gente pegou ele em inglês. Né? É uma equação que simplesmente afirma que, ó, não importa o valor que você mediu para x, x vai ser sempre igual a c. Ignora o que você mediu. X vai ser igual a c. Legal, né? Corrigir desse jeito é fácil. Se um professor meu tivesse tido esse tipo de coisa, não importa qual que é a soma das coisas que eu acertei, vai dar sempre 10. Né? Resposta vai estar sempre... Não depende da resposta. A nota vai ser sempre 10. Somando as questões vai dar sempre 10. É uma beleza isso. É isso que a ciência tem feito com o estado da luz. É um dos exemplos. Mas vamos lá. Esse aspecto que os caras estão medindo agora é algo que está influenciando a própria realidade. Gravidade é a base da estrutura do espaço e da coesão da matéria. E isso está variando. Se você muda a coesão da matéria, se você muda a estrutura, você não está mudando. Ah, eu tô... Mas como assim? Vai mudar o peso da coisa na balança? Não, porque a balança vai mudar, o elemento sensor vai mudar junto com a coisa que você está medindo. Que vai mudar a estabilidade das partículas. E partículas que estão no limite vão perder a estabilidade. Então, e a coisa está indo tão rápido que aí você projeta um negócio com uma certa estabilidade físico-química, produz com aquela equação, com aquela fórmula, e se estiver muito perto do limite de estabilidade, em pouco tempo aquilo vai sair da faixa de segurança. E a gente tem visto repetidamente problemas com materiais limite. Então, material físico usado em usinas está requerendo muito mais fluxo de líquido refrigerante, também conhecido como água, nos circuitos mais curtos. Né? Tem que ter um fluxo muito mais intenso de líquido refrigerante para esfriar a usina. Então, nós estamos gerando mais água pesada nos últimos anos. Nós geramos mais água pesada, acho que nos últimos 6 anos, do que nos 50 anos anteriores.
Conexão de dados perdida. Acabou, desligou.
Deu pau. E agora? Não tem acesso à base de dados. Volta em semana que vem que continua a palestra.
Estava indo tão bem.
Estava indo tão bem, né?
Celular, ele deu
para
fazer isso agora.
Então, conversa com o Walter. Pode ter. Conversa com o Walter do curso de filosofia, que o celular dele costuma responder quando eu estou falando. Né? E o celular dele fala assim: não entendi direito, poderia repetir? E como eu estou dando aula de filosofia, geralmente ninguém entendeu direito. Né? Nossa, é um dos melhores alunos. Mas faz pergunta na minha aula, o telefone do Walter. Né? É o aluno mais participativo da minha aula de filosofia.
Mais sincero.
Mais sincero, né? Mas é engraçado. Outro exemplo, já que falamos de celular, acabamos de ter o caso o Galaxy Note 7 da Samsung, que começou a explodir bateria. Que é só o caso mais recente. Pouco tempo atrás, Nós tivemos outros casos de bateria explodindo em série de outras marcas, inclusive da Sony, que ninguém fala muito, mas a Sony fornece bateria montada para um monte de gente. Teve, eu acho que foram 1 milhão e pouco de células. Foram uns 300 mil notebooks que eles tiveram que trocar a bateria. Vocês procurem, né? O fiasco, né? O recall de baterias de várias marcas com bateria Sony. A Delta que trocou a bateria dos clientes, a própria Sony, outras marcas que usam bateria Sony. Porque as baterias estavam superaquecendo e explodindo. Teve até um período que, da mesma maneira que proibiram entrar com o Note 7 no avião, proibiram entrar com alguns notebooks, que as baterias explodiam. Então, e tem outros casos, né? Tem coisas que a gente não fica muito... Eu comentei aqui já, mas recall de pilha Duracell. Isso era um recall mundial de lotes de pilha, só que não tinha relação com o outro. Simplesmente porque nós atingimos um ponto em que eles não conseguiam manter a estabilidade química daquela mistura que eles usavam. Então eles tiveram que diminuir a corrente declarada das baterias e mudar a química para estabilizar o material. Porque aquelas pilhas que vinha escrito, garantia de 10 anos de estabilidade na prateleira, vocês já viram isso? Pegar a pilha dela, você vinha escrito que era 10 anos, agora é 5. E as que são 10 têm muito menos corrente. Se você olhar o fator de corrente dela lá, é muito menor. Aquelas que eles garantiam que dava 2.450 miliamperes, agora estão garantindo 2.100. Por quê? Eles mudaram a química para estabilizar. Está mudando. Ninguém sabe direito por quê. Aqui a gente costuma dizer que é justamente essa mudança na região do espaço que nós estamos passando. Se é uma questão de localização no espaço, a galáxia está girando, tem uma relação com as outras. Gente, o sistema solar, ele não deu uma voltinha a mais, ele não está dando uma volta no quarteirão, ele não virou à esquerda no semáforo e pegou um caminho diferente, não está usando o GPS, está fazendo um caminho que era para fazer. Só que a gente não sabe detectar a estrutura do espaço-tempo que nós não estamos ocupando ainda. O espaço que o sistema solar está ocupando muda o tempo todo. Nós estamos em altíssima velocidade trafegando para o espaço interestelar no braço da galáxia. O espaço entre estrelas. Ainda intragaláctico, mas interestelar. Então, é sempre desconhecido. A gente não sabe como é que é o espaço, como funciona o espaço-tempo, sem a influência da gravidade do Sol ou de uma estrela. A gente mal foi até a Lua com voo tripulado. Nossas sondas param de transmitir antes de sair do sistema. A que chegou mais longe passou para o Plutão, mas ainda está há anos. Já recebemos umas fotos de Plutão, né? Descobrimos umas coisinhas novas e tal, mas ainda tem anos de viagem pela sair da gravidade, da microgravidade do Sol e atravessar o último ponto da heliopausa, que é onde acaba a gravidade do Sol. A gravidade discreta, que a gente fala, que é a gravidade acima de uma medida mínima, que seria um Planck gravitacional. A gente não sabe quanto vai ser isso. A gente tem estimativas. Não sabe como que vai ser. Não sabe nem se a transmissão do sinal de rádio para a Terra vai funcionar. Não sabe se vai vir foto desse espaço. Está todo mundo cruzando o dedo para que não pife nada. Chegar lá, aparecer a foto do cara verdinho, fazendo assim, né? Na frente da câmera. Não, nem tanto. Mas é uma coisa para a gente olhar. A gente não sabe como funciona. Mas, de alguma maneira, para quem está aqui, tem essa... tem noção de que aqui a gente vai falar de espiritualidade. Com essa mudança no espaço-tempo, a relação com o espírito mudou, a relação da matéria com a gente. Espiritualmente a gente não mudou, a matéria mudou. O corpo está contendo menos quem nós somos como espíritos. Então nossas emoções, nosso potencial kármico, nosso potencial que nos faz reencarnar, aflora mais. Uma mudança básica. Mudando as relações gravitacionais, muda o que a gente chama de densidade absoluta da matéria nessa região do espaço, muda a relação entre matéria e espírito, muda o perfil de karma, muda quem está reencarnando. E a galerinha que está chegando nos últimos 10 anos é muito, muito diferente de quem chegou nos 10 anos anteriores. Mas especificamente, quem está chegando depois, na virada de 2012 para 2013, e vem chegando agora mais perto, está vindo criança cada vez mais diferente. E a gente está começando a ver essas crianças de 5, 4 e 3 anos cada vez mais diferentes do que a gente estava acostumado a ver. Inclusive com estimulando, né, mutações físicas diferentes. Vocês viram? Nos últimos tempos, quantidade de coisa pintando, pipocando, de informação sobre crianças com capacidades diferentes, olhos de formato diferente, cor diferente, de texturas, estão nascendo com mutações. Isso são as que vazam, são aquelas que são socialmente aceitáveis ou admiráveis. E a quantidade enorme de crianças mutantes que estão nascendo, que os pais escondem, que as famílias escondem, porque não são socialmente aceitáveis. São possibilidades para a gente pensar. Não é só ficção científica, de filme dos X-Men, história em quadrinho. Eu não estou falando de gente com poder de dobrar a barra de aço com as mãos. Eu não estou falando de gente que se teleporta de um canto para o outro. Estou falando de gente com outros tipos de mutação que podem ser resultado da incapacidade do corpo de conter as emoções espirituais e a memória espiritual. E a tentativa de repente, um espírito que vem reencarnando em outro planeta com outra forma biológica, induzir essas memórias de ser de outro lugar nesse novo corpo, num ambiente diferente. E, de repente, acelerar processos de modificação que são viáveis para o nosso DNA. Não vai ser parecido exatamente, ou vai representar exatamente o que aquela memória espiritual tenta desenhar, mas também não vai ser o que o DNA faria normalmente com alguém que já está reencarnando na Terra há muito tempo. Por quê? Está tendo uma grande... Mudou o karma, está tendo uma grande transmigração. O pessoal das gerações anteriores muitas vezes desencarna e não tem mais, não tem mais compatibilidade térmica com a Terra. Térmica não, kármica. Saiu térmica aqui, né? É que eu estava pensando...
Com esse calor todo...
Pois é. Não, eu ia dar um exemplo com as leis da termodinâmica. Uhum. Né? Que eu ia falar, a gente tem as leis da termodinâmica, a gente tem a carmodinâmica, que é um equilíbrio kármico do ambiente. Que pela termodinâmica você não consegue mudar o total de energia de um sistema. A energia contida no sistema é a mesma, você muda a dinâmica dentro daquela quantidade de energia, para um lado ou para o outro. Potencial kármico tem a sua regra, a dinâmica kármica. Você tem uma proporção de quanto a matéria contém de dinâmica espiritual é que vai atrair o espírito no limiar daquela contenção. Se você precisa de uma contenção maior, você não é compatível com aquela matéria. Se você precisa de uma contenção menor, você não é compatível com aquela matéria. Então, um ambiente com uma certa plasticidade X, ela não vai ser produtiva para alguém que precisa de um meio com uma plasticidade X mais 3, uma plasticidade maior. Porque se ela reencarnar ali, ela não vai conseguir viver o karma. As suas necessidades emocionais não vão conseguir vir à tona, vão ficar contidas pela imobilidade da fisiologia. As emoções que ela precisa viver não vão vir à tona, porque aquele meio é opressor para ela. Agora, se ela entra no meio de plasticidade X, para ela está legal. Agora, se ela entra no meio de plasticidade X menos 3, aí a coisa muda. A plasticidade não vai ser compatível com ela também. Mas acho que eu falei ao contrário, né? X mais 3 é mais plástico. Nossa, então agora confundiu. O X mais 3, a pessoa, ela, na verdade, a matéria não vai conter. Ela vai soltar as emoções dela com tanta intensidade que o meio vai somatizar tudo na hora. O X menos 3 é que vai conter. Conter ao ponto dela não conseguir experimentar. Não vai vir à tona. Ela precisa... Então, assim, a próxima lição kármica dela é uma experiência específica que só vai ser disparada se algumas emoções vierem à tona. Essas emoções não encontram espaço na bioquímica do corpo para se manifestar como comportamento. Por quê? Porque a plasticidade não é compatível. Na verdade, ela nem reencarna nesse meio. A gente reencarna geralmente no X, X mais 1 e X menos 1. A gente geralmente é atraído para X. A gente... mudando, nós ficando mais sábios, nós começamos a requerer uma plasticidade maior da matéria. A gente vai ficando compatível com esse X mais 1. E se o planeta não está mudando, se ele está estável em X, a gente transmigra para um lugar X mais 1. Isso é a transmigração que ocorre fora do processo planetário, quando você vai para outro planeta. Agora, quando ocorre no processo planetário, é porque o planeta está mudando. Você está no X, e às vezes você está até estável demais, aí o planeta vai indo para X mais 1. Começa a ficar instável demais, você começa a somatizar a doença, porque a plasticidade do planeta é muito grande. E aí você vai ser atraído para um outro planeta, entre X menos 1 e X, um lugar que te contenha mais, tendendo ao seu ponto mais forte. Quem está vindo para a Terra... Para esses caras, a Terra não é um X mais 1. É um X perto de X menos 1. Para os caras, aqui é denso. Os caras estão vindo em um lugar mais sutil. Faz sentido? Por quê? Quando essas transmigrações em massa elas ocorrem quando tem grupos de planetas mudando de meio. No nosso quarteirão da galáxia, tem outros sistemas sendo influenciados por essa mudança de estrutura gravitacional. Então tem outros sistemas que estão, ao mesmo tempo que nós, sendo sutilizados materialmente. E os inquilinos estão recebendo uma sugestão de que ali eles não vão conseguir mais funcionar, né? Chega um ponto em que você não precisa de sugestão, você simplesmente não está mais lá espiritualmente. Isso é interessante, é uma coisa que eu venho até comentando. Eu comentei algumas vezes que eu comecei a enxergar pessoas que, olhando para a aura, eu via como se a aura fosse um portal. Olhando para a clarividência, parece que a aura era um portal. E eu estava vendo um outro ambiente espiritualmente. Porque essa pessoa, ela já está karmicamente conectada a um outro planeta, com uma outra densidade. Então, essa pessoa já transmigrou, ela só não sacou ainda. Mas não é estável, porque eu já fui surpreendido com pessoas que ficaram meses eu vendo um outro ambiente e eu reconhecia que era o mesmo tipo de lugar, e a pessoa passando por processos emocionais, de repente aquilo sumiu. Ou seja, ela fez algumas escolhas, teve alguns insights, e ela ficou compatível com a Terra de novo. Nada impede que, depois de um tempo, com as mudanças, ela volte a ficar incompatível. Inclusive, o que foi mais constrangedor foi quando eu comecei a ver isso na minha própria aula, né? Então, de vez em quando, né, eu consegui pegar alguns vislumbres de que eu já estava também transmigrado. E, às vezes, se estabiliza. Então, depende de como você está fazendo suas escolhas. Então, tem muitos de nós que... está estável, dá para ver o portal. Tem muita gente que já está transmigrado. Mas tem gente que está nesse limiar, que as escolhas estão dinamicamente se reequilibrando com o karma. Possibilidades de mapeamento de experiência kármica estão surgindo a todo instante. E a própria cultura influencia isso. Porque as possibilidades de karma têm a ver com as possibilidades de cultura. Globalmente, nós tendemos a seguir uma linha de que a gente chama de caminho mais provável, a caminho de menor resistência às variáveis. Em física, a gente chama, quando vai fazer cálculo de rota de partícula, a gente fala de cone de luz. É o caminho que você consegue ter maior probabilidade de colapso de uma função de onda, de aparecer uma partícula a partir de energia. E o interessante é que o karma funciona de uma maneira muito parecida. Então, tem uma integração muito grande entre o funcionamento da natureza material das coisas com o nosso potencial kármico. Ao contrário do que muita gente pensa, eu tenho uma opinião divergente do conceito de que os espíritos são simplesmente atraídos para planetas. Eu sou da opinião de que nós, como consciência, somos cúmplices do universo. Então, nós não somos degredados ou promovidos ou o que raio que for. Nós experimentamos o tempo e o espaço de uma maneira muito parecida com uma criança no parque de diversões. Nós somos atraídos para aquilo que, no momento, nos encanta. Só que nós não reconhecemos que o encanto possa não ser uma coisa agradável fisicamente, mas interessante no preenchimento do nosso vazio interior. Karma não é dívida. Karma é vazio se manifestando com a necessidade de ser preenchido, na minha opinião. Tem gente que tenta associar karma com dívida, com o resultado de supostas más ações. E eu questiono o que é uma má ação, o que é uma boa ação. As coisas são relativas ao momento, à circunstância, à cultura. Mas nós, nossa existência, como consciências, eu não sei relativizar dessa maneira. Né? Há uma tendência para quem é espiritualista, isso é uma tendência curiosa, a associar espiritualidade, ou seja, o assumir de que existe vida não material, seja no formato de sobrevivência do espírito, seja em qualquer formato, mas há uma tendência em acreditar numa escala de poder, e de que há autoridades com poderes, que há submissão. Isso é uma coisa cultural, não tem a ver com espiritualidade. Há uma confusão muito grande entre poder e potencial. Potencialmente, sou da impressão de que as consciências, ignoradas as capacidades instantâneas, potencialmente as consciências são equilibradas entre si, se é que elas são múltiplas. Todos, vamos dizer assim, temos um potencial equivalente. Só que cada um tem os seus vetores de realização. Se um ser realiza o seu potencial como estrutura e o outro como movimento, um não é mais importante do que o outro. Só que eu vou ver um deles se manifestando como um planeta e o outro como um bicho no planeta. Um, sabe? sendo uma estrutura mais estável e o outro está sendo um modificador de estrutura, um gerador de movimento. Mas quando eles se atraem mutuamente, é porque há uma relação de vazio a ser preenchido. Se a Terra não tivesse a necessidade de sustentar vida como sustenta e de viabilizar uma civilização como a nossa, animais como os que tem nesse planeta, plantas como que tem nesse planeta, ela não teria gerado a Terra como Gaia, como ser, como consciência, não teria gerado um planeta jardim como esse. Se não fosse pela experiência, não fosse para ter experiência de atrair gente zoada como nós somos, ela não teria aberto as portas para o barulho. Dá uma olhadinha para os outros planetas do sistema. O único que está perto de sustentar a vida no momento é Marte. Parece que já sustentou e que talvez Marte tenha já aprendido o que tinha que aprender e deixou de viabilizar a vida. Talvez Marte seja uma experiência diferente. Há quem diga que esse cinturão de asteroides que está aí foi um planeta em algum momento e que, por diversas explicações teóricas e conjecturais, teria se desmanchado. Se tinha uma consciência ali, o que aconteceu com ela? Simples, ela desimplanetou. Se ela ainda está por aí, se ela é uma assombração cósmica no sistema solar, ou se ela está em outro berçário estelar, em outro, virou outra coisa, um outro planeta, ou um radiar, uma protoestrela, alguma coisa assim, a gente não sabe. Né? Mas deixou de ser uma coisa para virar outra. E o potencial de vida se transforma também. Nós reconhecemos na Terra formas de vida hoje que existem em condições que nós achávamos impossíveis pouco tempo atrás. São as criaturas extremófilas. Como é legal, né? Chegadas numa coisa radical. Seria o pessoal que, no mundo dos micro-organismos, o pessoal que faria aqueles que era de show de sobrevivência, né? Vive temperaturas de 500 graus, sem oxigênio, no meio ácido, umas coisas bem loucas. Mas ainda assim, a gente continua olhando para o espaço e achando que, para procurar vida, você precisa de uma certa combinação de oxigênio, nitrogênio, carbono. Você tem que ter aquelas condições. Você está procurando vida humana. E se tiver um lugar com a química diferente? Já muda tudo. E a gente vai medir como sendo um lugar impróprio para a vida. A pessoa fala, olha, a gente fica transmitindo rádio e ninguém responde. Pois é, agora caiu a ficha, por exemplo, que também é uma expressão antiga, né? Que a gente começou a transmitir sinal de rádio não faz 100 anos, com potência suficiente para atravessar a camada de ozônio. Não faz 100 anos. E sabe o que está acontecendo? A gente está parando de transmitir. Sabe por quê? Porque a gente está usando antenas direcionais internamente, que é mais econômico, e a gente está criando uma rede física de comunicação. Fibra ótica, sinais direcionados. Então, aqueles grandes transmissores estão deixando de existir. Se você tem um satélite, você transmite um sinal da Terra para ele com uma antena direcional. E aí ele transmite de volta, para quem tem TV para o satélite, numa faixa estreita, para cobrir só uma área que aquele satélite cobre. Tem outro que cobre outra área, outro que cobre outra área. Não é econômico transmitir para o espaço. Nós ainda nem conseguimos chegar em Marte, que está dentro do sistema solar, e já concluímos que sinal de rádio de alta potência é jogar energia fora. Então, por que que a gente deveria esperar que alguém, em outro lugar, com uma tecnologia até melhor que a nossa, primeiro ficasse esperando receber um sinal do espaço, como a gente fica, por um longo período de tempo? Segundo, transmitindo, contra todas as ideias de economia de energia. Aí o pessoal descobriu que existe uma janela de viabilidade de busca de sinal de rádio, que na nossa civilização não vai dar 100 anos. Então, para a gente conseguir pegar sinal de rádio, a gente teria que conseguir ter um outro planeta com um sistema de tecnologia parecido com o nosso, no mesmo nível, no mesmo intervalo de tempo. Então, uma civilização que usou rádio 200 anos atrás, se tiver fora da faixa adequada de distância para o sinal chegar aqui, a gente não vai detectar nunca, porque já passou por aqui, se ela estiver muito perto, e vai chegar aqui, se ela estiver muito longe, muito depois que a gente vai parar de estar ouvindo, porque ninguém mais vai estar usando onda de rádio daquele tipo. E mesmo que tenha onda de rádio, será que a gente é capaz de detectar algo fora das frequências que a gente fabrica sensor? Que a gente não fica ouvindo tudo. E se tão normal quanto a gente usa aqui rádio, para alguém seja a nossa frequência de, por causa da matéria, por exemplo, uma frequência de raio gama. A gente não consegue detectar modulação de raio gama. São coisas para a gente pensar. Então a ciência fica batendo cabeça com as coisas, às vezes, e não consegue inferir o óbvio. É muito legal olhar para a ficção científica. Sabe aqueles filmes de ficção científica que hoje passam como clássicos? Galáctica, Jornada nas Estrelas. Mesmo a Star Wars. Vocês notaram que coisa interessante? Que, tirando os últimos filmes agora, que são recentes, pegando os três originais, os três primeiros, que é o 4, o 5 e o 6, e não os últimos, que são 1, 2 e 3, né? Que os robôs, para se comunicar, tinham que plugar. Quer dizer que no futuro, numa galáxia muito, muito distante, não tinha Wi-Fi. Não reclamem da falta de sinal, né? Os caras, gente, nem 1G no celular. Nem celular. Aliás, vocês já viram que interessante? Se você for assistir Jornada nas Estrelas, clássico, o cara tinha aquele radinho dele, que ele tinha que sintonizar com a mão. Já era pior que o primeiro Motorola com aquele formato, que foi feito em homenagem à série. Pelo menos era digital já, né? Mas interessantíssimo que a série que veio depois, feita nos anos 80, os caras tinham os pads, que foram um conceito fantástico. De onde nasceu, eram os data pads, de onde nasceu o iPad e os tablets que a gente tem hoje. Você vai ver lá o capitão da nave recebendo o relatório, é um negócio parecido com um tablet. Agora você vai ver alguém estudando, ele vai estar com 30 tablets espalhados na mesa. Porque cada tablet tem um livro. Não tem o conceito de download. E quando precisa pegar dados, eles têm um cristal de dados. Que... para pôr um livro, um cristal que é maior que o seu dedão. Assim. A vergonha do USB. Aqueles primeiros, né? Pendrive. Que era pendrive de 8 mega. Sim. Porque ele ia tão pesado, tinha que segurar e plugar e ficar segurando para ele não entortar o conector, né? E aí, conforme as séries foram avançando, foram integrando mais tecnologias. Aí chegou um ponto que ficou até engraçado. Jornada nas Estrelas inventaram uma série que chamava Enterprise, que era a série precursora da série clássica, contando a história antes do Capitão Kirk. Aí eles tinham que adequar a tecnologia. E ficou ridículo, porque eles tinham sensores na Enterprise dos anos 60 que eles chamavam de tricorder em inglês, né, ou tricorder em português, que era um parecido com aqueles, para quem lembra, gravador de fita, daqueles gravadores da Aiko, que tinha os botões da telinha que abria. Então, eles tinham um negócio parecido com aquilo, que na época eram carcaças de gravador de rolo da Tiac que eles usaram. E as telas eram tubinhos de TV, gente, que eles cortavam atrás, tinha luzinha para iluminar. Eram tubinhos de TV. Se olhar aquelas na série clássica, a sala de reuniões tinha três telinhas. E era aquele formato de tubo de TV antigo, que era mais comprido do que largo. Então eles fizeram, parecia uma flor, assim, parecia uma margarida no meio da mesa, com as telinhas. E quando ligava, aquela coisa preto e branco, assim, aquela coisa linda, né? E aí você vê aquelas montagens para colocar a imagem colorida de vez em quando, e a imagem saía fora. Fantástico. Foram fazer a história anterior. Na época, já tinha lançado os primeiros smartphones. Eles falaram, gente, tudo que está no tricorder hoje cabe no smartphone. E, aliás, acho que um celular desses novos tem mais funções que o tricorder da época, tirando as coisas que mediam radiação, que a gente não mede até hoje. Aí fizeram um tricorder pequenininho, e a única pessoa que tinha tricorder na série era uma alienígena. E botaram, o pessoal brincou, né? Botaram um iPhone numa saboneteira redonda para ficar um pouco maiorzinho, para parecer que é mais antigo, retrô, né? E ela usava uma tela touch, que também não tinha tela touch, né? Na época, tudo era botão. E o que é interessante, era uma profusão de chavinhas gangorra, aquelas chavinhas de botão assim de ligar, tuque, 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 né? Hoje é tudo touch. E estamos caminhando para o quê? Interface com sensor neural. Já tem as primeiras interfaces, se for nas feiras de game, os caras já estão mostrando o produto para vender em 2018. Um game que vem com uma tiara que você põe na cabeça, que tem uns 5 pontos que encosta na sua cabeça. Você faz um afinamento usando uma técnica de biofeedback e você controla o jogo com a mente. Você olha para a tela, deseja que seu personagem vá para a direita, para a esquerda, suba, desça, atire, sente, converse, e vai fazer o que você está mandando. Nada muito complexo por enquanto. Mas daqui a pouco até o touch vai estar desatualizado. E aí, nossa expectativa com relação aos outros é sempre um reflexo de quem nós somos. A construção do desconhecido é limitada pelo que nós já conhecemos. A especulação, o extrapolar do presente, é sempre uma modificação do que nós consideramos lógico e aceitável no momento. Ninguém na ficção dos anos 80 e 90 previu a revolução das telas touch, o aumento absurdo de poder de processamento e, consequentemente, as redes. Tanto a internet, você não vê. O primeiro filme que fala de internet de uma maneira mais consistente é um filme que fala sobre um hacker invadindo o Pentágono sem querer, pensando que ele está brincando com videogame, e começa uma guerra nuclear, né? Ainda é catastrófico. Mas os grandes filmes de ficção, ninguém anteviu a internet. Ninguém previu a revolução da internet das coisas, dos smartphones, dos tablets, como eles são hoje. A gente ainda não está usando isso corriqueiramente, mas já faz uns anos que tem umas telinhas flexíveis, parece folhinha de papel com imagem colorida em alta definição. Eu vi uma tela na minha frente ser enrolada num palito, num hashi. Você desenrola, fica uma tela wide, você enrola num hashi, assim, uma telinha. Ela fica acesa no palito, ligada. Só tem um fiozinho no canto. Como assim? Né? Pois é, daqui a pouco você não vai precisar de um telefonão, você vai ter uma coisinha que você puxa a tela, né? E com essa tecnologia, os caras estão tentando fazer lente de contato, você não tem que puxar a tela, você carrega a tela dentro do olho. Já tem gente pensando em fazer implante no cérebro. E não vai ter um plug enorme na sua nuca, igual no Matrix. A ideia é uma coisa de superpor. Você põe que nem essa tiara que estão pondo. Transmitir, captar sinais e modificar o cérebro externamente. Já pensou você andando na rua, alguém hackeia você? Eu já começo a achar que não é inviável. A piada assustadora. Vamos pensar um pouquinho nessa situação. Imagina alguém que está em outro planeta, com outro tipo de tecnologia, algo que a gente não consegue nem imaginar. Aí esses cabras vêm parar aqui. Vão começar a provocar uma nova revolução, porque eles vão ter memória de coisas que nós nem concebemos. Quando esse pessoal, daqui 20, 30 anos, estiver liderando as inovações, eu nem imagino o que vai rolar. Mas já dá para sentir hoje a mudança no plano espiritual. Para quem sai do corpo e lembra, o plano espiritual mudou completamente. Eu dei 2 cursos sobre plano espiritual nos últimos anos. Quem fez os 2? Só alguns fizeram os 2. Alguém fez pelo menos 1 deles. Um pouquinho mais de gente. Para quem fez os 2, eu mudei muita explicação do primeiro para o segundo. Se eu fosse dar hoje, eu teria que mudar metade do que eu falei no segundo. Porque mudou, tá mudando dinamicamente. As regras estão mudando, então muda a estrutura, gente. Mas como assim as regras estão mudando? Porque o plano espiritual, ele permeia a população reencarnante da Terra. Nós estamos tendo uma dinâmica de transmigração intensa. Então, o que está sendo emanado como plano espiritual da Terra está mudando. Então, as regras estão mudando. E aí o meio muda. Eu sou clarividente desde que eu tinha uns 19, 20 anos, que eu fiquei inconformado de quando eu saía do corpo. Eu via espírito, voltava para o corpo, não via. Fui fazendo exercícios até abrir a clarividência. E eu tinha algumas coisas que eu sabia que funcionavam, algumas regrinhas do mundo espiritual que eu sempre identifiquei. Tinha um ponto que eu estava pesquisando física, para dar curso de física espiritual, que apareceu uma teoria para mim na meados da década de 90, sobre universos paralelos, realidades paralelas. E por mais que a matemática fosse convincente, em que a teoria que eu estava lendo, né, a teoria do Everett e de outros lá, parecesse plausível, eu achava aquilo um problema, porque eu não conseguia entender pelos meus conhecimentos de mundo espiritual, que envolviam estudo, aprendizagem e experiência de sair do corpo, como poderia um espírito se dividir em realidades paralelas? E eu lembro quando eu montei o primeiro curso de física, que eu montei em 96 e apresentei no começo de 97, eu me perguntaram e falei, não, gente, isso daí eu não vejo como pode funcionar, para mim não existe. Se existir vai ser uma surpresa. E foi, porque eu comecei a, acho que eu provoquei muita gente com essa minha afirmação numa aula, gente, vamos besteira ali, vamos dar uns tapas na orelha dele. Comecei a ter experiências que eu não sabia explicar, e eu comecei a entender que eu estava tendo experiências de perceber outras realidades. E é uma coisa insana essa percepção. Você se vê como espectador na sua vida, mas não é a sua vida. É algo parecido, mas diferente. E eu comecei a ter algumas experiências dessas, comecei a estudar mais, e comecei a entender como funcionava espiritualmente o processo de reencarnar em realidades paralelas. E aos poucos eu fui conseguindo quebrar meus preconceitos. E é muito difícil você descobrir que aquilo que você leu, que você aprendeu com gente que você gosta, que você respeita, não tem nada a ver com os fatos. Quanto mais eu fui rompendo com essas expectativas de que a natureza tinha que cumprir com a teoria que eu tinha aprendido, mais a natureza estava me surpreendendo. E isso não parou até hoje. A última onda de inovação para o meu lado tem sido uma nova maneira de funcionar com a clarividência. Eu consigo agora, tranquilamente, eu já consigo ver normalmente plano espiritual junto com o plano físico. Eu já me acostumei com isso faz muitos anos. Por isso, quando eu estou dando aula e palestra. Porque tem influência espiritual no meio. E tem expectativas espirituais. Às vezes uma pessoa quer fazer uma pergunta e todo mundo percebe que ela está ficando tensa, agitada, que ela levanta a mão, ela quer falar. Quem está em volta percebe. Você gerencia e passa a palavra para a pessoa na hora. Como que eu vou passar a palavra para um desencarnado ansioso que não está no plano físico, se vocês não vão ver ele fazer a pergunta? Então eu tive que gerenciar isso, né? Tive que aprender a dar atenção em silêncio, enquanto eu falo, me comunicar. Às vezes, vocês percebem que eu dou umas pausas, dou umas mudadas de assunto, me distraio, falo uma besteira ou outra, porque eu estou respondendo outra coisa mentalmente para alguém. E aí eu incluo o que a pessoa perguntou na minha resposta. E ficam os assuntos, às vezes vocês veem, nossa, mas de onde ele tirou? Por que ele entrou para esse assunto? Porque tem um volume grande de perguntas que aparecem e vocês não veem. Então, às vezes, nem tudo é digressão, às vezes é resposta. Né? E se acostuma com isso. Tô há anos e anos e anos praticando. Né? É lógico, eu parto do princípio de que eu não sou psicótico. Né? Quando eu estou dando a palestra, pelo menos eu tenho que assumir esse princípio. Mesmo de vez em quando a gente tem que, né? Peraí, deixa eu lá. Todos os sintomas do cara doido estão lá, então tudo bem. Né? E agora comecei faz uns 2 anos a perceber de diferente e tentando identificar o que eu estava percebendo a mais. Percebendo não exatamente só os planos espirituais, mas eu comecei a perceber o plano espiritual de realidade paralela. E agora eu aprendi a separar de vez em quando, pela clarividência, eu consigo perceber realidades próximas. Então a coisa mais estranha é você ver versões de você mesmo no ambiente, um pouco separado de você, e perceber que há uma conjunção emocional, áurica, há interferência de discurso em alguns momentos. É muito insano. Eu não me acostumei ainda, eu estou aprendendo a lidar com isso. Mas já faz uns meses que eu consigo controlar o processo disso fluir. Antes estava meio descontrolado, né? Eu tinha que me concentrar para bloquear. Agora eu consigo disparar e parar o processo. Mas para mim está muito comum. Quando eu paro, só quando eu estou sozinho, não estou falando em público, agora não dá para fazer isso. Eu me concentro e fico observando realidades próximas. E eu estou começando a aprender a mudar de realidade na atenção. Não é fácil que nem mudar de canal de TV ainda, mas acho que vai ser mais fácil com o passar do tempo. Estou conseguindo focar a atenção. E eu estou aprendendo uma coisa muito interessante com esse lance da expectativa do que ver. Tem um estado de neutralidade que quem é diferente, né? Quem não experimentou não consegue conceber. É diferente, mas é equivalente àquela passividade que um médium assume quando vai receber um espírito numa comunicação. Só que não, diferentemente de ceder controle, você se eximir de controlar o seu próprio pensamento. Tirar a censura interna e virar um observador, deixar o corpo passivo e ficar se observando. E se observar num processo de sentir. Então é muito interessante quando você aprende a chavezinha de sentir realidades próximas, que é uma chave, não tem outro nome para isso. É como se você tivesse, se você estivesse sem olhar, tateando o ambiente, esperando tocar algo. Só que aprender a reconhecer que você não está procurando algo sólido, mas uma brisa, ou uma temperatura, ou uma vibração. Mas nada sólido, é algo muito sutil. E aprender a parar na hora e não esperar reconhecer o que você está sentindo. E eu estou treinando isso já há algum tempo. Eu estou conseguindo pegar coisas que não são viáveis na nossa realidade. Por enquanto, eu não consigo sentir uma realidade em que eu não esteja reencarnado no momento. Alguma em que eu não nasci, ou que eu já morri, eu não consigo sentir por enquanto. Eu não encontrei, não senti nenhuma que eu não estivesse.
Quando você fala próxima, que ela dividiu ao mesmo tempo.
Próxima em termos de semelhança. Por exemplo, tem realidade que dividiu há pouco tempo, mas é muito diferente, é difícil de sentir, porque teve algum tipo de catástrofe. Tá? Por exemplo, tem consequência de uma arma química, de uma arma biológica, que aqui no Brasil foi parada em 2007, mas não foi parada num monte de realidades. Aqui foi parada aqui e num outro monte, mas teve uma parte que não foi. E isso provocou uma redução populacional na Terra absurda, e quem sobreviveu está muito doente. Eu, inclusive. Morri em várias já. Eu me presenciei morrendo, inclusive, em algumas. Foi aí que eu, foi por causa dessas mortes que eu descobri, inclusive, comecei a ter esse controle fino, né? Que o impacto emocional gera um que eu chamo de choque espaço-temporal. Você sente, se você está atento e na hora fazendo um processo, como eu estava em um processo de introspecção e me preparando para uma meditação, eu senti, me abri com a clarividência e vi a cena. E eu percebi a diferença, eu percebi que eu estava em algumas realidades morrendo quase que sincronamente. E eu consegui sentir variações, pequenas variações. E essas são bastante diferentes agora. De lá para cá, mesmo aquelas em que eu estou, e tendo esse impacto emocional, eu tenho dificuldade de pegar elas. Porque elas não estão mais próximas. Elas divergiram muito. E a nossa realidade continua se divergindo.
Você vai ter que aumentar esse grau de neutralidade para conseguir...
Exato. Eu ainda não estou neutro bastante. A minha expectativa diminuiu, mas não o suficiente para aceitar certas condições. Então a gente espera algo muito... A gente espera o parecido. É como projetar aqui no futuro, os equipamentos vão ter... Se o que eu conheço é tela de TV, os equipamentos vão ter a tela de TV pequenininhas. E não uma tela de LCD, cristal líquido. Cristal líquido, os caras não pensavam nisso na época, lá dos anos 60. Depois aparece. Nos anos 70 já aparece. Nos anos 80 é produto. Hoje já está ultrapassado. A gente já, né, procura matriz ativa de LED, outras coisas, que já também está ficando. Agora é matriz OLED. E é rápido, né? Porque, até brinco, né? Eu falo que esse gravador aqui é um dos primeiros produtos com tela OLED. E hoje é o máximo comprar uma TV OLED, né? Isso aqui é o máximo, já apagou. 5 anos ela morreu. Né? Por quê? Porque os caras não tinham domínio da tecnologia, mas já fizeram um produto. Então a tela OLED do meu gravador aqui já era. E é uma coisa que não dava nem para imaginar. Um diodo emissor de luz de base orgânica. Como assim? A gente com carbono, é? Mas a gente só faz com silício e gases nobres, mas aí tem base carbono. Muito louco isso. É louco bastante para ninguém ter pensado nisso 20 anos atrás. Quando aparece a ideia, quase 20 anos atrás, aparece com um projeto de pesquisa de alguém, no meio da década de 90, na universidade. Em 10 anos virou produto. De conceito a produto em 10 anos. Gente, a nossa média de conceito a produto vem diminuindo muito rápido. Mesmo assim, as nossas expectativas, elas continuam sendo em torno daquilo que a gente já conhece. A gente projeta o futuro perto daquilo que a gente já concebe. Tudo bem. Vocês conseguem imaginar aquela cena do Tom Cruise no Minority Report? Se ele não tivesse que usar as mãos, se fosse só colocar um negócio na cabeça e ficar olhando, e as coisas se mexendo? Ou então sem a tela, cara põe na cabeça, o olho brilha, e você não sabe o que ele fez, daqui a pouco mudou alguma coisa. Porque isso daqui a pouco vai ser o que vai ser. Você vai ter interfaces discretas em você. Então, quando você percebe realidades espirituais próximas, planos espirituais, aliás, eles são reflexo daqui. Você percebe outra realidade, que tem um plano espiritual próximo, você não consegue, vendo um plano espiritual, você não consegue ver o que corresponde a algo que não esteja no mundo, que não esteja no seu mundo físico. Então, parece que os planos espirituais próximos eram sempre mais parecidos do que o que eu estou vendo agora com os planos físicos que eu estou detectando pela clarividência. Que é uma coisa nova para mim. Uns anos atrás eu tive um problema na visão e eu fiquei meses sem enxergar direito. Alguns de vocês devem lembrar que eu parecia literalmente uma topeira. Eu andava apalpando e seguindo as pessoas. Eu não sabia, não, aquele porrão daquela cor hoje, a minha esposa. Então, mais do que meio metro eu não conseguia ver nada. Menos de meio metro eu via mais ou menos. E não tinha distância para dar foco. Tudo borrado. E aí eu comecei a tentar usar a clarividência para enxergar o mundo físico. Eu descobri que não consigo. Naquela época eu descobri que eu não consigo. É muito instável. Por isso é que eu estou estranhando que eu estou conseguindo não só ver o plano físico próximo de mim, aqui nessa realidade, coisa que eu não conseguia anos atrás, poucos anos atrás. Que ano foi aquele negócio? 2008? Por aí, né?
Oi? Que começou a turma do Thiago de filosofia. Porque eu participei também.
Quando começou, eu estava com aquele problema ainda, né?
É, eu lembro de ter ido te buscar, porque você não estava bem dirigindo.
Tá, quando começou aquele curso. Então.
2009.
Então, pouco tempo atrás, gente, eu não conseguia. Faz 8 anos. 7, 8 anos. E hoje eu consigo, com a clarividência, ver o plano físico. Eu consigo fechar o olho e enxergar o mundo físico pela clarividência, algo que eu não conseguia. E não é uma questão que eu fiquei melhor nisso. A realidade ficou sutil bastante para minha percepção espiritual começar a pegar coisas do mundo físico com teor espiritual. Ou seja, meu treinamento, o bloqueio fisiológico para não misturar mundo físico e espiritual, que é um mecanismo de sobrevivência da espécie. Deixa eu explicar. Por que que é um mecanismo de sobrevivência da espécie? Qual bicho tem mais chance de sobreviver? Imagina o seguinte cenário. 2 macaquinhos, nossos antepassados. Eles estão brincando. Um está vendo espírito e o outro não. Um vê um espírito atacar o grupo dos macacos. Nenhum dos macacos foge. É um espírito de uma onça. O outro não viu nada. Ele está brincando, vê um espírito de um leão atacar, mas ele não sabe que é um espírito. Está vendo um leão atacar o grupo. E ninguém foge. O outro não viu nada. Então, os 2 macaquinhos brincando um dia. Aparece um leão. O macaquinho que nunca viu nada, vê o leão, sai correndo que nem um louco. O outro viu que quando aparece aquilo, ninguém faz nada e não acontece nada. Ele fica lá. E ele vira petisco de leão. Petisco de onça. A linha genética que favorece a sensibilidade é eliminada na natureza. Filhote clarividente tem menos chance de sobreviver no mundo selvagem do que o filhote não clarividente. Então, a seleção genética é cruel com os sensitivos. O darwinismo não é amigo do sensitivo. Tá? Então, separar as coisas, e separar principalmente o plano físico da clarividência, é programado na gente geneticamente para sobrevivência. Está dando para confundir. Quando eu comecei a abrir clarividência, eu confundia por ignorância. Conversei com o espírito na rua, mas aí é outra história. Depois, quando você aprende, você consegue separar espírito de coisa física. Mas é diferente você enxergar coisas físicas de olho fechado pela clarividência. É isso que eu estou falando. Porque essa cadeira não tem energia espiritual, ela tem campo eletromagnético. Só que ela tem resíduos espirituais em que ela modula no seu campo magnético. Eu não conseguia ver isso como forma. Hoje eu consigo. Eu consigo porque o mundo físico, ele se utilizou bastante para a armadilha eletromagnética da matéria mudar de característica, porque a matéria ficou mais sutil e consegui capturar energia espiritual mais sutil. Suficiente para me enganar. E com isso eu consegui pegar realidades próximas também pela clarividência. Agora, pensa numa civilização em que todo mundo é clarividente, todo mundo sabe que tem realidades próximas. Como é que fica? A pessoa que está acostumado com isso. Chega aqui na Terra, fica manco, né? Sentindo. Né? É que nem eu, o cara nasceu num lugar onde ele enxerga em preto e branco. Ele sente saudade de ver cor. A tendência é induzir a mutação no corpo para cumprir isso. Então a tendência é você vai ter gente, ó, daqui a pouco, narrando que enxerga coisas, que enxerga, que tem, que sonha acordado, a gente sendo medicada, tratada, a gente sendo tratada como esquizofrênica, né? Um psicótico. Por quê? Esquizo vai ser muito comum, né? Por quê? Porque o cara vai estar vendo algo que os outros, que o pessoal da geração anterior não vê. Cada geração nova, a tendência com essa sutilização vai ser mais sensível, ter mais informação. Então mantenha a mente aberta. Sensibilidade, a gente está mudando muito. Os princípios de clarividência continuam os mesmos. O funcionamento, os exercícios mudaram e estão mudando dinamicamente. Mas a base do que eu tenho ensinado nos últimos cursos continua funcionando. A questão é que você pode ver agora, mudou um pouco, você pode ver mais coisas. Está vendo? No mesmo pacote de clarividência, agora você tem mais canais.
Pelo mesmo preço.
Oi? Pelo mesmo preço.
Nada de bom para ver.
Olha, eu, francamente, isso foi cruel. Quanto mais canais o cara tem na TV por assinatura, menos coisa ele tem para ver, para assistir, né? Cruel isso. Mas vamos lá. Esse processo de sentir diferente, de sentir mais, que a gente vem conversando há muito tempo, sempre tem consequências diferentes, sempre tem consequências distintas na vida da gente. Eu venho há alguns anos anunciando e falando sobre essas mudanças, sobre essas diferenças, né? Eu queria retomar essa abertura, chamando a atenção para esse lance de enxergar realidades próximas e chegar nesse ponto sobre as mudanças chegando. Porque o que, que tem acontecido? Fora do corpo, tem pessoas que foram meus alunos que estão treinando clarividência e que no corpo tem algum resultado, mas que fora do corpo começaram a enxergar coisas que não fazem sentido. Perguntando o que, que tem a ver com nova realidade, o que, que tem a ver com a mudança no plano espiritual. É que de fora do corpo tem um processo para você enxergar realidades próximas, que era muito complicado. Mas como o pessoal que está chegando de outros planos, eu não sei se isso é novidade para todo mundo, mas já tem mais espíritos que transmigraram para a Terra nos últimos 6 anos do que espíritos que já estavam na Terra. Nós já somos minoria. Tá? Contando os encarnados e desencarnados, quem já estava aqui antes de da virada de 2012 para 2013, já somos menos da metade. Então, para quem estava em dúvida, foi o fim do mundo como a gente conhecia. Mudou. Já radical, né? Então, para alguns talvez seja... Eu vinha falando isso, ano passado eu falei algumas vezes que estava chegando cada vez mais. Sem números absolutos, né? Falar que foi mais da metade já chocou muita gente. Depois a gente vai conversando mais sobre isso. Essas pessoas começaram a sacar. Está muito fácil, porque como esse pessoal que veio enxerga fácil, eles estão ecoando isso pelo plano espiritual. Então, é como se... Vai. Está acontecendo aquele efeito de indução. Sabe quando você está no ambiente, você não está ouvindo música, mas sempre você não sacou que tem um som no ambiente. De repente você começa a se descobrir que você está num ritmo. E aí você não tem ouvindo música, mas você está com algum ritmo na cabeça. Aí você percebe que tem alguém perto de você com fone de ouvido que está fazendo um ritmo. Você, por mimes, está imitando o movimento da pessoa. E quando começa a imitar o movimento da pessoa, você começa a construir o seu ritmo, a sua música internamente, para bater com o ritmo do físico, da mimes que você está fazendo para o outro. Nós estamos indo nesse processo. O pessoal que no plano espiritual está acostumado a enxergar outras realidades está gerando o que eu chamo de informação residual de clarividência. E você está pegando isso e isso está servindo de chave. Fora do corpo, você se aproxima de alguém que acabou de chegar, que está enxergando outros planos, você pega resíduo da telepatia do cara, porque toda a comunicação extrafísica é telepática, né? Não tem fole para fazer, né, voz fora do corpo, você pode até lembrar como voz, mas é telepatia. Vem o resíduo desse tipo de informação de clarividência e você acaba recebendo assinatura de planos próximos. Você começa a enxergar. Então, você está sendo exposto a informação que você não estava acostumado. Para alguns vai ser um upgrade, para outros vai ser um inferno. Se você já não dá conta do que você já enxergava, você começa a enxergar mais, vira ruído. Você consegue ouvir uma música, não é? Se colocar três músicas ao mesmo tempo para você ouvir, você consegue curtir? Vira barulho, né? Bem-vindo ao meu mundo. Estou tendo que aprender a lidar com isso. Aprender a controlar o volume da sensibilidade de quem está perto. Todo mundo está sentindo isso e não sabe onde está botando o volume. A questão é que eu estou ouvindo com mais nitidez quando eu abro a clarividência. Estou vendo com mais nitidez quando eu abro a clarividência. Só que também vem a possibilidade de controlar. Agora, a maior parte das pessoas está no ambiente com vários rádios ligados e não sabe editar o botão de volume. E é tanto som ligado que parece que é só ruído. Você nem reconhece que é música, é só barulho. Como resultado, você também tem que falar mais alto, pedir para os outros falar mais alto que você não está ouvindo. Então nós fazemos mais ruído no meio. Mas o que está interessante é que o processo de controlar está mais fácil por causa da indução dessa galera que chegou. É desafiador? É. Mas está mais fácil. Tem coisas que eu não concebia ser possíveis alguns anos atrás que agora eu estou fazendo. Dá trabalho? Dá. Para mim é um pouco cansativo em alguns momentos, só quando eu escolho me esforçar para usar. Mas quando você aprende a ligar, você também aprende a desligar. Então, isso é uma das coisas que... Para quem fez curso de clarividência comigo, sabe o método de fechar, reduzir a clarividência para fechar no final do exercício? Continua funcionando e reduz esse tipo de sensação. Tá? Então, caso, né, o pessoal que está aí não vai reciclar curso de clarividência, pelo menos sabe que ainda está teste que funciona. Ainda está funcionando. Mas é muito interessante lidar com sensibilidade. Está um momento diferente de aprendizagem. Está um momento diferente. E é uma coisa bem única. Cada momento da sua vida é único. Mas você tem, por exemplo, como é que era estar reencarnado naquele momento em que o pessoal estava descobrindo energia elétrica? Como é que era estar encarnado? Pensou a alegria, a felicidade quando os caras começaram a implantar sistema de esgoto nas cidades. Porque o pessoal tinha tecnologia, né, com os romanos antigos, depois perderam de novo. Né?
Pela primeira ou pela segunda vez?
É. Qualquer uma delas. Porque os caras esqueceram e depois retomaram e começaram a fazer de novo. Né? É... E agora a gente está passando por uma mudança de sensibilidade que é mais única ainda, porque agora não é uma coisa física, é uma coisa física e espiritual. É um momento interessante para estar aqui. É um momento de transmigração em massa. Essas mudanças ocorrem com grandes intervalos de tempo. Nós tivemos pequenas transmigrações massivas, pequeno 2000 anos atrás, uma médio grande, uns 4.200, 4.500 anos atrás. Teve uma outra, uns 6.800 anos atrás. Nós estamos vivendo esse ciclo agora, que deve durar mais uns 800 anos. Então são momentos muito legais. Só que esse aqui ele tem uma mudança maior para a Terra. Está mudando a estabilidade de muitos materiais aqui, algo que a última vez que mudou faz 140 mil anos. Então não é tão comum. É muito legal estar experimentando isso. Uma experiência kármica, quem foi atraído para estar aqui tinha esse vazio. Então, joga sua avestruz para o alto, tira a cabeça da Terra, vai viver. É um momento tão legal para experimentar o mundo. Tanta coisa legal para descobrir. Mas novidade dá trabalho. Você tem que reaprender o mundo. Reaprender a funcionar. Porque você sabia funcionar antes dessas mudanças de sensibilidade. Hoje você não sabe mais. Hoje você está improvisando. Você está usando aquele método... método francês, né? Lacochambré. Ou pode ser o método russo, né? O Naskosh. Fala.
Desses 7 bilhões que está encarnado aqui, você acha que fica quantos, mais ou menos, pela sua média que você tem?
Sem números absolutos. Sem números absolutos. Fica tranquilo, cara. Qualquer 92% que foi embora, tá bom.
Falou na frente, amanhã.
Tô brincando, hein, gente? Tô brincando, só pra ver a cara de pânico dele. Número totalmente aleatório pra gente, nada a ver. Mas são coisas pra gente aprender a lidar. Né? Mas que é interessante quando você percebe que passou do meio da balança, entendeu? Tem uma grande mudança em novembro do ano passado, quando passou da metade da quantidade de espíritos serem alienígenas para a gente. Nós viramos minoria. Nós não somos mais os nativos, nós somos já os antigos. É engraçado isso, né? Nós somos os ocupantes antigos, que ainda estão aqui. Porque a maioria já é gente nova. Até então, esses recém-chegados, essa minoria. Não, agora eles são maioria. É muito interessante isso, porque mudou a energia no planeta. Não que ninguém está falando isso é brincadeira minha. Mas muda a tendência. Porque o global já é uma assinatura de campo espiritual, de conformidade. O plano espiritual tem muito mais coisas agora que não tem no plano físico do que tinha antes. Porque os caras estão trazendo memória, e coletivamente eles já são maioria. Então, a predominância do plano astral agora é parecer uma coisa alienígena para a gente. E como a grande maioria, quase totalidade, veio do mesmo lugar, as memórias são conformes. Se tivesse que dar, acho que daria assim, uns 4 quintos do mesmo lugar, os outros 1 quinto é uma mistura de outros 4 planetas. 3, na verdade 3. Fala.
A gente, quando pensa em extraterrestres, seja físico ou espiritual, projeta um monte de juízos já, de estranheza, conforme a aparência, conforme a cultura. Como é que eles veem agora esses estranhos antigos aqui? Eles têm esse tipo de juízo também?
Os que Tem alguns que são atraídos já, os que são mais radicais com preconceito, com alguma coisa, são aqueles que não sacam, não têm lucidez. Eles reencarnam sem ver onde estão reencarnando. Eles vêm e ficam meio apagados, ficam numa bolha de realidade, não veem que eles estão em outro lugar. Aqueles que têm um pouco menos, que estão mais equilibrados, veem que eles estão num planeta que é muito mais denso do que onde eles estavam e estão pé da vida em geral. Aqueles que estão, assim, mais em paz com o fato de que estão cientes do que aconteceu, são aqueles que estão tentando, não, tá bom, limão, limonada, né? Cadê o açúcar? Vamos ver o que a gente faz aí para melhorar esse troço. E são esses que vão demorar mais para reencarnar. Esses vão começar a pegar no breu aqui daqui uns 80, 90, 100 anos. Então, quem está reencarnando primeiro? Que já está chamando atenção por serem brilhantes, por serem inteligentes, por serem sensíveis. Os últimos da classe, né? Aqueles que tomaram o pau mais feio na mudança de era, aqueles que repetiram a era com nota mais baixa, né? Tô brincando, tá, gente? É que... Tô brincando, mas é assim. Essa é a percepção que a gente tem da coisa. Não que seja assim. O que, que é?
Não seja exatamente assim.
Não é que seja, é a questão como a gente percebe. É como que... Mas é o que é significante pra gente, é o que a gente percebe, não é? A realidade construída pra gente é essa realidade preconceituosa, matizada, carimbada. Isso faz parte das nossas... entre parênteses, competências, né? Porque a gente é aquilo que a gente faz com maestria, mas não tem controle. Então é uma competência? Não, é uma incompetência, porque é uma coisa meio mecânica. Os preconceitos não estão sob controle. Eles podem estar sob observação. Ah, nossa, gente, eu falo, já são 8h15. Sério, né? Cara, tagarela, faz uma hora e meia, mais de uma hora e meia que eu tô falando. Antes de a gente finalizar, então é só para amarrar o assunto. Essa temática de hoje, né, eu vou seguir falando um pouco sobre esse processo de sensibilidade, as novas percepções, falar um pouco dessa transmigração, um pouco sobre esse processo com civilizações extraterrestres que estão vindo para cá e trazendo uma assinatura diferente quando reencarno aqui, nas próximas, pelo menos nas próximas duas palestras também, que a gente já tem agendado. Para quem quer se programar fora de hoje, né? Fevereiro a gente tem 11 e 18, depois março 4 e 18, e aí tem até julho, tá? Duas palestras por mês, mesmo horário, 6h30, e eu marquei alguns cursos. E aqui, ó, a gente vai continuar, então, mais ou menos, essa linha de assunto, a não ser que venha uma mudança radical aí de contexto para falar de outra coisa, pelo menos em fevereiro ainda, essa mudança de sensibilidade, porque tem coisas que eu queria falar desse assunto que não cabe numa palestra só, então eu meio que me programei para usar umas duas ou três. Eu podia até ter marcado como um ciclo de palestra no site, mas... eu não achei que era o caso. Então, quem veio hoje tiver afim, não é que eu vou continuar, eu vou abordar outros aspectos desse assunto. Para quem vier, vai ser uma continuação. Se você trazer alguém novo, vai dar para entender. Tá? Não tem pré-requisitos no meio do ciclo de palestras. Tá? Isso foi uma espreguiçada ou você quer falar? Então tá. É que eu vi uma mão levantar super alto ali, parece que então. Aí eu vi que ela estava olhando para baixo, eu falei, acho que ela não quer falar, acho que ela só está espreguiçando. Bom, datas de palestra, finalização de curso, vai aparecer no site depois, Moacir, você coloca para a gente. Como é praxe, eu tento fazer um curso de clarividência no começo do ano. Então, dia 19 de fevereiro, domingo, depois dessa palestra aqui, 19 de fevereiro, curso de clarividência. É o curso em que eu ensino o que é. Ah, o que é? É ver espírito, não é só isso. Mas reparte. em parte. Como funciona, como controlar? Eu não sou clarividente natural. A clarividência não brotou, não é uma dádiva, não foi bênção, não ganhei de presente, não veio com fitinha do bom fim. É baseado em exercício. Tá? Eu comecei a sair do corpo de maneira espontânea na adolescência. Sim, saí do corpo. Depois eu aprendi a controlar. Tá? Primeiro eu pensava que era sonho, e depois eu aprendi que não era e aprendi a controlar o processo. Quando eu cheguei a uma certa idade, que eu controlava suficientemente para ficar lúcido no mesmo ambiente onde estava meu corpo e dentro de casa, eu conseguia ver os espíritos no ambiente, mas quando eu entrava no corpo eu não conseguia ver nada. E para mim isso era muito incômodo, porque já estava alguns anos que eu via uma realidade perto de mim que quando eu entrava no corpo ela era menor. Então isso foi me gerando muito incômodo. E eu comecei a ir atrás de informação, pesquisar, e tinha feito cursos na época, curso de bioenergia lá com o Wagner Borges, que ele ensinava os princípios, comprei livros a respeito, comecei a fazer exercícios e desenvolvi minha própria técnica de abrir clarividência. Fiquei usando por muito tempo até que eu consegui abrir clarividência. Como eu não tinha muita informação séria a respeito, eu demorei uns meses para aprender a fechar de novo, mas abrir e fechar quando eu quero. Né? Depois eu aprendi e criei um método. Depois de muitos anos treinando clarividência, montei um curso. E esse curso ele foi sendo transformado conforme as necessidades. Esse curso que eu vou oferecer agora é uma versão mais atualizada de clarividência voltada para quem está vivo agora na nova realidade. Inclusive, quem fez os cursos antes de 2012 para trás, curso de 2013 para frente é outro, tá? Não é o mesmo. Tá? O material é diferente, tratamentos, exercícios. Tá? Então, seria legal a pessoa se organizar para quem gosta e falou: nossa, não consigo mais fazer isso de evidência, não dá mais certo. É porque não está funcionando a técnica antiga. Então, é outro curso, é outra coisa agora. Tá? E para quem fez 2013 para cá, uma oportunidade boa para reciclar também, porque mudou um pouquinho algumas coisas. Os exercícios básicos são os mesmos, mas mudou alguns detalhes que a gente vai conversar durante o curso. Tá? Curso das 10 da manhã, 6 da tarde. Tem exercícios, eu ensino como funciona, exercício para abertura, para manutenção e para controle. Para quem quiser fazer exercícios de clarividência, a gente tem uma oficina que vai acontecer um mês depois, no dia 19 de março. Tá? Exatamente um mês depois a gente vai ter um dia de práticas, uma oficina de clarividência. Muita gente já fez, toda vez que a gente faz é um pouco diferente. Tem uma parte prática muito legal, que é em grupo. O pessoal costuma curtir muito, porque você consegue pôr em prática os exercícios de clarividência. E em abril, eu acabei marcando uma imersão em herança extraterrestre, aproveitando um dos feriados. A gente tem a sexta-feira da Paixão, eu acho que é dia 14. Depois tem 21 de abril, né, Tiradentes, que é numa outra sexta. Depois tem 1º de maio, numa segunda, no final de abril, pegando 1º de maio. Eu resolvi pegar o do meio. Você viaja na Paixão, vem fazer a imersão em 21 de abril, né? E, né? Tiradentes, liberta, esquecer a Tami, né? Vem falar de ufologia. Depois você viaja de novo no 1º de maio. Então, dia 21 de abril, 22 de abril e 23 de abril são 3 dias de imersão em herança extraterrestre. Para quem já fez, imersão é uma oficina, toda imersão é diferente uma da outra, com alguns elementos teóricos, que são os elementos unificadores para poder depois a gente ter a formação dos grupos de diálogo para quem estiver interessado. nesse curso de imersão, né, nessa imersão, não é bem um curso, é uma imersão em herança extraterrestre, onde eu vou falar sobre civilizações antigas, vou falar sobre uma possibilidade da humanidade ser resultado de interferências alienígenas e da formação do que nós conhecemos hoje como raça humana, espécie humana, ser resultado de diversos processos de colonização desde uma antiguidade muito distante, começando por coisas acidentais, até passando por colonizações intencionais. Então, muito do que eu vou falar, vocês vão encontrar referências em literatura sobre ufologia, sobre os antepassados alienígenas. Mas tem coisas que são informações espirituais que é interessante você poder pesquisar. É interessante você poder ir atrás depois. Para quem gosta do assunto e da proposta, a proposta não é formar um grupo de caçadores de OVNIs, não é gerar um grupo de pessoas que vão ficar tentando chamar alienígenas para ter contato telepático, não é esse o objetivo. O objetivo é você entender um pouco sobre o passado da humanidade, conhecer um pouco mais sobre os potenciais que nós temos, sobre por que nós somos como somos, em algumas justificativas para saber como mudar algumas coisas em nós mesmos, como proceder com escolhas com base em possibilidades de um passado estudado. Mas o interessante é que, para quem gosta do assunto e quiser levar a sério, há uma proposta, muitos grupos já em andamento, que a gente chama grupos de diálogo. Então nós temos hoje alguns grupos em andamento, acho que são 5 no total. Acho que são 5. Não, são 5 mesmo. Eu acho que são, né? Não sei.
São 4, são 3 de domingo e um de sábado, entre aspas. Porque o domingo acho que entrou 29, né?
Ah, o quinto grupo acabou sendo uma junção com o quarto grupo. Tá, lembrei. É que teve 5 movimentos de formação de grupos separados, aí eu falei, não, é verdade, o quinto foi uma mescla com o quarto. E se entre os alunos tiver uma quantidade boa de pessoas interessadas em formar, a gente faz um grupo de diálogo. E esse grupo de diálogo é simplesmente um grupo de conversar a respeito. Diálogo é uma coisa muito, muito difícil de estabelecer. Nós estamos acostumados não com diálogo, nós estamos acostumados com discurso e conflito, né? Uma pessoa fala, a outra mal ouve, aí a outra fala e a uma mal ouve, e num ambiente de disputa, conflito. E o que a gente tenta gerar é um meio que, com o passar do tempo, com a tentativa de exercício de diálogo, possa chegar a uma condição de respeito mútuo em que as pessoas conversem, em que elas aprendam a falar e ouvir de maneira equilibrada. Isso é uma aprendizagem que eu acho que é possível. Eu esteja num grupo desses há quase uma década, ainda estamos no caminho. Ainda aprendendo. E sem uma projeção de chegar. Mas, né, é um processo de mudança que você aprende muito com você mesmo. No grupo, com o grupo a respeito de você mesmo. Não é grupo de terapia, tá? Não é eteólatras anônimos, não é nada disso. Tá? Se for alguma coisa, é um grupo de malucos conhecidos. Mas é só para a gente estabelecer, então, uma linha comum do que a gente faz nesses grupos. o curso em si não é dependente à formação, ele não implica. Ah, eu quero fazer o curso, mas eu não quero participar. Não tem problema. É só você não se oferecer. Né? Participar desses grupos é uma coisa voluntária. Tá? Então, quem está interessado, se organiza, olha as suas datas. Eu espero que seja um curso muito legal. Em geral, esse curso eu tenho oferecido mais para o fim do ano, esse ano não vou poder mais para o fim do ano. Não teve no final do ano passado. Então, eu falei, poxa, vou aproveitar esses feriados e fazer um agora. Tá? Tudo bem?
Maio?
Ainda não agendei nada, porque eu estou com as datas de maio enroscadas. Na verdade, eu estou com a agenda montada até agosto em intenções, mas com datas definitivas só até março. Ou até abril. Oi?
Você pode passar os horários direitinho para a
divulgação? Tá, porque isso aqui eu vou mandar de novo depois, mas também, ó. Clarividência, 19.
Aí da
imersão? Não, nós vamos marcar os 3 dias. Dessa vez nós vamos marcar os 3 dias, das 10 às 18. Mas no terceiro dia, que seria para das 10 até umas 2, 1 ou 2 da tarde, nós vamos marcar até às 18, porque tem muito material que, geralmente quando acaba a imersão, eu tenho um monte de material que eu queria conversar sobre em vídeo. E aí, se o pessoal topar e já tiver acabado todo o material da oficina até umas 2 da tarde, 3 da tarde, a gente pode fazer um vídeo com bate-papo. Senão o pessoal. Mas eu quero reservar até às 18, o pessoal já vim programado para ficar até às 18. Então vai ser os 3 dias, das 10 às 18. Mas no último dia a gente pode terminar mais cedo, se o pessoal estiver muito cansado, ou a gente pode terminar dessa maneira, acabando o material que eu tenho para passar, a gente pode terminar o curso ou continuar vendo o vídeo. E batendo papo sobre os vídeos. Tá? Para quem já fez, tem um monte de material em vídeo. Documentários sobre civilizações antigas, sobre vários aspectos da ufologia, né? Documentários sobre relatos de pessoas que tiveram experiência, algumas filmagens de experiência de fenômeno. São coisas que não cabem tanto na oficina, mas que muita gente tem interesse. Então é legal a gente ter o material disponível e compartilhar. Toda vez que a oficina acontecer é diferente, né? Eu falei, o núcleo duro, a parte de aula, material que eu vou passar, história do passado, é tudo muito parecido. É a mesma. A história não muda, o que muda é a maneira de apresentar. Mas a oficina, a parte do diálogo, estabelecimento de convivência, é sempre diferente. E dessa vez eu queria um horário maior. Por isso que eu achei legal que tinha muito feriado junto. 3 finais de semana com feriado, né? Então, falei, vamos pegar um pra gente. Antes de ir embora, vamos fazer um relaxamento dirigido? Pode ser? Então, para quem ainda está com o celular com som, por favor, tire o som. Desligue o método de resposta do seu celular ou desligue o celular. Não que eu não ache essas conversas super simpáticas, né? Não consegui entender. Você poderia repetir? Não ouvi direito. Pois é. Vamos lá. Tirou o som. Pode inverter para mim, por favor. Então, dê uma olhadinha no seu celular. Às vezes você tem aquela convicção de que você já tirou o som dele. Mas às vezes eles são traiçoeiros. Eles ficam com som por conta própria. E se for um iPhone, você pode ter um encosto do Steve Jobs aí. Descruza braços e pernas. Se ajeita na cadeira aí para você ficar sentado e confortável. Thank you. Ache uma posição que você consiga relaxar ao máximo o corpo, ficando mais ou menos ereto. Deixa o corpo relaxar, observa a sua respiração, sem alterar nada, só sente o ar fluindo por você. Sente o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Sente o caminho do ar. Deixe as emoções ir se abrandando, a mente ficar tranquila. Se observe com tranquilidade. Não precisa se policiar. Não é para ficar tenso, só relaxa. Calma. Tranquilidade. Sentindo o ar fluir por você. Sente o caminho do ar pelas narinas, por dentro da cabeça, descendo o pescoço, inflando o peito, inflando a barriga. Experimenta relaxar o suficiente para você conseguir respirar mais pela barriga do que pelo peito. Relaxa a barriga. O ar que você respira é vida. Sente. Junto com o oxigênio que vai para o sangue, tem energia vital no ar, fluindo ao seu redor. Fluindo o tempo todo para você e por você. Você renova essa energia vital a cada fôlego. Mas quando você presta atenção, você consegue sentir a energia vital. e ela fica mais intensa. Se der vontade de bocejar, boceja. Se der vontade de espreguiçar, espreguiça. Estiver sentindo o corpo tenso, está o corpo, se alonga. Então você pode relaxar e voltar a atenção para a respiração. Sente o ar fluindo. Sente a vida fluindo por você. Se o ar renova o seu sangue, a energia vital que está no ar fortalece você como espírito, te reconecta de uma maneira diferente com o corpo a cada fôlego. Porque quando você presta atenção, a força vital é mais intensa. A atenção é sua lente de aumento. Sente a vida fluindo. Observa essa energia vital fluindo além dos limites do seu peito e da barriga. Essa energia não se limita aos pulmões. Ela não se limita a se espalhar simplesmente pelo sangue. Ela vai se espalhando despejar suave, que a sensação é só sua. Não importa se a energia gera em você uma sensação de calor, de frio, de vibração, de tato, de som, de luz. Cada um sente energia vital de um jeito. Observe-se. Se você nunca reconheceu, descubra o seu detalhe. Qual que é a sua peculiaridade? Sinta a vida fluindo. Tranquilidade. Com calma. Sente a energia ficar mais intensa. E permear você por completo. Energia flui espiritualmente. Sente. Permeando o centro do corpo e além. Envolvendo progressivamente todo o corpo. essa energia não se limita ao corpo. Essa energia permeia você. Espiritualmente, você se estende para além do corpo. Tem uma parte sua, que é uma parte dos espiritualistas, chama de aura. Aura não é uma radiação, é você. É a parte espiritual que não fica o tempo todo interpenetrada com o corpo. Mas se você prestar atenção, você sente a aura além do corpo. Você se sente presente no entorno do corpo. Sinta a si mesmo além do corpo, tocando o entorno do corpo, tocando outras auras, tocando outras pessoas espiritualmente. Com respeito, com tranquilidade. E por que não com carinho, com bem-querer? Respeitosamente compartilhando a sensação de vida, de estar de bem com a vida, em paz. Não importa quem é que está perto, nem porquê. Não importa se é encarnado ou desencarnado. Compartilhe com respeito, com carinho. Compartilhe esse sentir-se bem. Se chegar uma sensação de presença viva, respeitosa, uma sensação agradável, deixe essa energia tocar e permear você. Está vivo. Aura, tocando aura, tocando aura. Sente. Você é capaz de sentir o entorno. Toda a sala viva. Tranquilidade. Sente a vida fluindo. respeito. Quem está procurando uma passagem, encontra. Caminhos. Quem está procurando orientação já encontrou. Para esses é hora de agir, escolher. Ambiente ficando mais vivo, mais cheio de vitalidade. Uma energia que desperta, traz lucidez, clareza. Sinta. A energia do ambiente atinge um ponto muito intenso. Em paz com a vida, com essa energia vital que te cerca. E aos poucos os planos vão se distinguindo. Cada um achando o seu caminho, sua conexão. A energia do ambiente vai fluindo para cada aura. Sente a energia vital fluindo para a sua aura. Da aura na direção do corpo e da sua ligação com o corpo. Sente a energia fluindo. Você vai se centrando, a mente clara, o corpo se renova, você se restaura, em paz, a energia flui por você com a respiração, você encontra seu centro, seu equilíbrio. Paz e vida. Sente, sente o corpo. Sinta-se bem em paz com o corpo. Vai voltando a se mexer. Respira fundo, espreguiça, suspira, se alonga e vai voltando a atenção para o ambiente. Pronto, pessoal. Pra gente, é o botão do meio daqueles três lá, só o do meio. Isso, obrigado. Pode apagar a outra que é verdinha aqui, esse coxinha aí. Obrigado. E aí, GG? Joinha, joinha, com G, né? GG, gente. O movimento foi forte, eu fiquei tontinho aqui. Tive que sentar, fiquei de pé um pouco e sentei de novo. Tudo bem? E que a gente vai ficando, como eu falei, mais sensível, a gente também sente mais movimento de energia. Deu para fazer? Se observem, quando a gente... Ó, dá para sentir que está um pouco mais quieto a cabeça de vocês agora? Um pouquinho mais quieto. É legal você observar esse momento. No dia a dia, quando você estiver em um ambiente, tenta encontrar o silêncio em você. Acalma muito, facilita nas tomadas de decisão, facilita na hora de observar o mundo, facilita a ser menos cruel nos julgamentos do dia a dia. Bom, obrigadão por terem vindo. Espero ver vocês de novo dia 11. E para o pessoal que é do associado do CEFLI e ou do grupo Nossa Herança e ou dos grupos de energia, amanhã, reunião, 13 horas. Tá? Importantíssimo para quem é do associado do CEFLI. Temos coisas para resolver, vai ser muito legal. Tá bom? Obrigadão, gente. Valeu. E para quem não vem amanhã, até dia 11.